simplificando. Bom, a ideia que nós vamos procurar sempre é, primeiro, simplificar para que o cidadão saiba o que ele está gastando, como ele está gastando, o que ele está pagando, e esse imposto possa chegar mais rapidamente dentro da população que precisa. E o que é mais importante que eu vejo nessa PEC 07, que ela desonera a folha de pagamento. É um tema que nós temos debatido muito. Nós não podemos gerar 13 milhões de emprego onerando a folha de pagamento da forma que o Brasil onera. Nós não podemos pedir cobrar imposto de quem emprega. Então, a ideia é que a gente possa desonerar a folha de pagamento e poder fazer algo mais simples, mais ágil, mais efetivo para esse país.
Cada informação compartilhada e opinião do deputado, eu identifiquei a doutora Rebeca anotando ali para fazer as suas considerações. Doutora Rebeca Drummond, eu lembro, ex-presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB de Brasília. Doutora, gostaria da sua avaliação em relação a essa PEC de número 7, qual é a sua avaliação? Poderia tornar o sistema tributário brasileiro mais eficiente, desonerando também empresas e melhorando as relações entre empresas e pessoas físicas? Gostaria de escutá-la, por gentileza.
Boa tarde, Daniel. Boa tarde a nossos telespectadores. Boa tarde, deputado Joaquim Passarinho. Uma honra estar aqui debatendo com o senhor esse tema tão importante e que não é novo. A reforma tributária a gente vem discutindo desde a Constituição. Então, mal entrou a Constituição de 88, já ano seguinte já se discutia a reforma tributária, uma necessidade de simplificação. E o que temos até hoje, na verdade, foram alterações pontuais, que mais representaram remendos no nosso sistema tributário do que efetivamente algo que fosse para simplificar a vida do contribuinte, né? Então, a reforma tributária, ela é necessária, a simplificação, ela é necessária, e uma das vertentes que também a gente deve se preocupar, e aí depende de qual tipo de política pública, né, que vai ser seguida tanto pelo governo como o poder legislativo, é no sentido de se vamos ter somente uma simplificação, uma transparência do sistema, ou se também vamos nos preocupar com uma justiça fiscal, né? Utilizar o sistema tributário para traçar alguns objetivos, como tornar o sistema menos regressivo, que é o que a gente tem hoje. Nas palavras famosas do jurista Alfredo Augusto Becker, a gente tem, além do manicômio tributário, bem aqui lembrado, também há o carnaval tributário, né? Temos um verdadeiro carnaval tributário. E as reformas tributárias, a pauta da reforma tributária é muito bem-vinda. Daí, por exemplo, a discussão no âmbito de uma comissão, né, dedicada para isso, ela é importante, porque, via de regra, é onde vai se oportunizar o debate público, determinados estudos para saber o real impacto. E a grande preocupação aqui é quanto ao aumento da carga tributária. O deputado Joaquim Passarinho bem trouxe esse ponto também. Esse é um ponto muito delicado de preocupação dos contribuintes, que as reformas até então postas em discussão, como a PEC 45, a PEC 110, por diversos, não só dos entes federativos, como Estado, município, mas também do lado do contribuinte, há um receio sobre esse real impacto dessa carga tributária. Sobretudo quando a gente fala ali da PEC 45, que é a PEC que está tramitando atualmente na Câmara dos Deputados.
Jovem Pan News. Chega a Moema, a maior rede de frangos na brasa do mundo. O Barcelos, com mais de 150 restaurantes em 20 países. Experimente as deliciosas espetadas de frango e filé mignon com legumes salteados e batatas rústicas. Tudo temperado com nossos molhos especiais importados. E mais, petiscos, sanduíches, saladas, em um ambiente moderno com telões e teto retrátil. Barcelos Moema, Rua Canário 544. E nos siga nas redes sociais, @BarcelosBrasil.
A partir das 6 da manhã, comece o dia bem informado no Jornal da Manhã. O time de reportagem da Jovem Pan informa em tempo real tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã. De segunda a sexta, às 6 da manhã, na Jovem Pan News.
Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
Toda segunda na Jovem Pan. Augusto Nunes comanda-o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca Direto ao Ponto com Augusto Nunes. Segunda, às 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix. Como está a economia e qual o impacto dela na sua vida? Acompanhe a análise em tempo real das movimentações do mercado financeiro. É durante o Headline News. Você não pode perder.
Assista a programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão.
São mais de 60 mil usuários únicos por dia.
E já ultrapassamos 1 milhão de cadastrados e downloads.
E você?
Tá esperando o quê para acompanhar os melhores conteúdos ao vivo e on demand?
Acompanhe a programação 24 horas por dia com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano enquanto navega pelo seu celular.
Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver.
É de graça.
No Prós e Contras, especialistas discutem temas polêmicos, relevantes. Você concorda ou discorda? Eles debatem e você dá a sua opinião pelo site da Jovem Pan. De segunda a sexta, às 15h. Prós e Contras. Prós e Contras, na Jovem Pan News.
Então nós não temos como fazer isso sem alargar a base. Já que nós não vamos aumentar a carga tributária, só tem uma maneira, alargar a base de contribuição. Então, acho que essa é a maneira que a PEC tem e podemos, num debate, logicamente, é apenas uma proposta apresentada, por isso que a comissão se instala amanhã, para que a gente possa ouvir especialistas, ouvir o governo, ouvir a economia, ouvir todos aqueles que estão debatendo há 20, 30 anos essa reforma, para que a gente possa, de uma maneira mais simples, volto a dizer, o que eu sempre ouvi da classe empreendedora desse país. Nós queremos saber o que estamos pagando e como estamos pagando e se realmente estamos pagando correto, porque nem isso nem nós conseguimos saber. Esse manicômio que é falado é verdade, né? O empresário que quer pagar tudo, ele chega ao final do ano, ele tem dúvida, ele não tem a certeza se ele pagou corretamente, isso mesmo com o escritório de contabilidade. Imagina um pequeno empresário, um pequeno empreendedor, um microempreendedor que não tem um escritório de contabilidade, que às vezes ele mesmo faz suas contas, esse que está perdido. Esse é que está perdido. O que é o que ainda salva ele é o simples, né? Mas aquele que ele sai do simples, ele entra ou no lucro presumido ou no lucro real, aí ele está quebrado, porque ele não consegue acompanhar a velocidade não só da nossa legislação, que é tão, tão difícil de entender, e as normativas que a Receita inventa todo dia. A Receita faz mais de 3 mil normativas por ano aí de definindo novos padrões de arrecadação. Então, isso é um absurdo, nós precisamos ter uma segurança jurídica, uma calma, uma tranquilidade, para que quem quer empreender nesse país possa empreender com tranquilidade, sabendo o que vai pagar, sabendo o que deve e sabendo também que a Receita pode cobrar e até onde ela pode ir. Então, talvez o grande debate dessa comissão vai ser justamente evitar esse efeito cascata, que a gente possa definir bem o que é cada ente pode cobrar e até onde pode ir.
A reforma tributária em debate com os nossos convidados, a advogada Rebeca Drummond, ex-presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB de Brasília, e também o deputado federal do PL do Pará, Joaquim Passarinho. Deputada, nos muitos debates realizados quando a senhora presidiu essa Comissão de Direito Tributário, a senhora, me perdoe, vou fazer uma correção, advogada e não deputada, um ato falho, viu, doutora? Mas quando a senhora presidiu a Comissão de Direito Tributário na OAB, certamente vocês realizaram muitos debates para tratar justamente da reforma tributária. Nesses encontros, quais eram os modelos mais sugeridos? E a senhora entende que esse modelo da PEC 7, ou mesmo da 110, também tem aquele PL de número, que eu não me lembro, acho que o 2337, que até prevê alteração na maneira de arrecadar o imposto de renda. Enfim, quais desses modelos foram mais elogiados nessas reuniões realizadas lá no OAB em Brasília?
Daniel, é ótimo ponto. A OAB ela é bem ativa, né, nessas preocupações, nos debates sobre tributação, de forma geral, e dentro da OAB-DF nós temos a comissão, né, da Comissão de Assuntos Tributários, que foi aqui o presidi, né, tipo vice-presidente, na verdade, mas também temos a comissão da reforma tributária, que eu também acompanho ali como membro. Os debates, que são também todos nesse sentido de tentar achar o que, que pode ser melhor, não só para os contribuintes, mas em termos de simplificação para todos, também de proteção ali para os entes federativos e da arrecadação, né? Olhamos o todo. E o que muito tem, na verdade, assim, difícil falar uma proposta que seja a perfeita. Um ponto em comum que se tem é a ausência, uma carência de mais estudos para entender realmente o que há de impacto, como eu falei aqui antes, da carga tributária, e como vai ser essa transição de regimes, né? Como vai ser a alíquota que vai incidir, o que, que vai ser pago de fato ali com cada simplificação, unificação de tributos. Mas, para além disso, a PEC 110, ela teve uma recepção dentre a PEC, se comparada com a PEC 45, por exemplo, uma recepção um pouco mais aceitável, digamos. Por quê? Porque ela prevê a possibilidade de benefícios fiscais, que é um ponto de muito debate também, justamente porque na PEC 45, se olharmos para a PEC 45, ela é intolerante, vou utilizar essa expressão, mas para dizer que ela não aceita, exceto uma exceção específica, ela não aceita os benefícios fiscais. E há um entendimento hoje de que muitos benefícios fiscais, a forma com a qual são concedidos os benefícios, é de uma forma que traz alguns efeitos deletérios para o sistema arrecadatório, para o sistema tributário. Né? E a 110, a PEC 110, a PEC que hoje tramita no Senado, ela não é tão veemente assim quanto essa não a possibilidade de concessão de benefícios fiscais. Ela prevê, sim, essa possibilidade. E isso agrada muitos setores, porque a gente sempre, quando fala em benefícios fiscais, ele não pode ser, de pronto, um vilão. Ele, de fato, tem algumas inconsistências hoje no nosso sistema, mas dado a nossa complicação, a esse carnaval tributário que aqui estamos falando. Benefício fiscal, ele tem um efeito, pode ter um efeito, ele é utilizado em outras nações também, para incentivar, dar um tratamento diferenciado, incentivar determinados desenvolvimento em determinadas regiões, incentivar o crescimento econômico e das indústrias. Então, ele tem essa vertente, mas é preciso que a gente dá outra ponta, olhe se eles, de fato, estão sendo concedidos de uma forma que foi pela qual eles foram criados. Se aquilo, se o que ele, a intenção pela que foi concedido aquele benefício fiscal, se no fim do dia, se certo. Do outro lado da ponta, ele de fato está sendo realmente benéfico à sociedade.
Advogada Rebeca Drummond e também o deputado federal Joaquim Passarinho, peço atenção de vocês, porque a nossa equipe foi às ruas justamente para saber a opinião das pessoas. O que elas acham dos impostos e também do sistema tributário aqui no Brasil? Acompanhem.
E aí?
Bastante. Eu tenho uma pequena empresa e para essa empresa crescer é bem difícil, porque os encargos trabalhistas dificultam bastante assim a vida.
Acredito que sim. Principalmente na área da empresa, né? Uhum. É muito complicado.
Por que você tira isso?
Porque acaba levando boa parte dos lucros da empresa, né? Muito, na verdade, né?
Demais. A gente só paga imposto. Eu mesmo paguei R$170 dia 5 e agora dia 20 cobraram mais R$200 de imposto.
Eu acho que sim. Em tudo, né? Em todas as frentes.
Muitos impostos. Eu tenho um automóvel e agora sim, eu tô sentindo bem pesado os impostos.
Com certeza. Em tudo, né? No supermercado, em tudo.
Tem muito imposto. Olha, tem pouco de tudo, né? Tem principalmente... a gente vai falar agora bastante de combustível. Uhum. Mas, geral, as empresas também têm muito imposto. Eu acho que boa parte já sai... No próprio salário do trabalhador, né?
Demais, demais. Em todos os produtos e serviços, em tudo, indiscriminadamente, é demais. E principalmente também na renda, né?
Pois é, as pessoas todas entendem justamente que no Brasil é muito imposto, paga-se demais e não necessariamente o governo também, os órgãos públicos acabam retornando para a gente aquilo que se paga nos impostos. Então vamos para as considerações finais dos nossos convidados. Deputado, eu gostaria que rapidamente, em um minuto, o senhor nos dissesse quais são os próximos passos dessa tramitação do texto da PEC de número 7. Tem a instalação da comissão, o senhor deve ser formalizado o presidente e a partir daí, o que a gente pode esperar? Em um minuto, por gentileza.
Bom, então, obrigado pela participação, doutora Rebeca também, e dizer que nós estamos justamente imbuídos de fazer o melhor e o mais transparência possível. O que nós vamos fazer amanhã? A instalação da comissão, a escolha do relator e logo em seguida fazer um cronograma na próxima reunião e apresentar à sociedade de fazer audiências públicas, ouvir quem já tem uma experiência, ouvir a ordem, ouvir a todos que possam trazer contribuições e a gente possa apresentar o mais rápido possível um relatório a fim de poder modernizar e principalmente simplificar o sistema tributário brasileiro, que é uma loucura.
Agora, doutora, de que maneira a OAB vai participar desse processo, contribuir, levar para os parlamentares um pouco das experiências adquiridas nesses fóruns e debates realizados na OAB? Em um minuto, por gentileza.
Bom, Daniel, só para o fecho, agradecer aqui o convite, uma honra novamente estar aqui ao lado do deputado Joaquim Passarinho, que vai presidir esses trabalhos, um trabalho muito importante, de suma importância, e que a sociedade tem o dever de acompanhar, né? Não deve ter só um interesse, mas como um dever de acompanhar, pois afeta todos nós, não só empresas, pessoas jurídicas, mas também nós, pessoas, cidadãos, contribuintes, pessoas físicas. E a OAB, justamente, ela vai muito nessa linha, né? A OAB, ela é a casa do advogado, mas ela também representa a democracia, ela também tem a sociedade ali dentro. Então, com certeza, a OAB, tanto em âmbito federal, quanto em seus âmbitos estaduais, distritais, vão unir esforços, congregar esforços para não só acompanhar, mas propor também a contribuir com o debate propositivo. Muito obrigada.
A reforma tributária em destaque nesse debate especial do Prós e Contras. Eu agradeço demais a participação da advogada Rebeca Drummond, ex-presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB de Brasília e também do deputado federal do PL do Pará, Joaquim Passarinho, e desejo que vocês voltem muito mais vezes a Jovem Pan News. Agora são 4 horas e 18 minutos e após um encontro com o prefeito de Cuiabá, a senadora e pré-candidata da terceira via presidência da República, Simone Tebet, falou sobre a distribuição dos impostos por parte do governo federal. Vamos acompanhar.
Nós falamos em arrecadação de tributos, o povo brasileiro é o que mais paga impostos proporcionalmente no mundo, mas a concentração desses recursos ficam na mão da União. Estados e municípios ficam com a maior parte dos serviços e da responsabilidade, com a menor parte dos recursos financeiros. Essa conta não vai bater nunca. Então você precisa desconcentrar os recursos e colocar mais recursos na mão dos governadores e dos prefeitos para que essas obras saiam definitivamente do papel.
Agora, 4 horas e 18 minutos, acompanhamos a fala da pré-candidata à presidência da República e também senadora Simone Tebet, falando justamente sobre a questão que envolve os tributos no Brasil. Então, vamos acompanhar como terminou a nossa enquete. Eu lembro que todo dia você pode participar do nosso programa pelo site da Jovem Pan, jovempan.com.br. Eu também sugiro, peço por gentileza, se você não está inscrito no nosso canal do YouTube, por gentileza, vá lá e acione o sininho. É muito fácil, muito simples. Eu conto com a sua companhia também no nosso canal do YouTube. Vamos ao resultado. A pergunta que nós fizemos foi a seguinte. Você acha que há muitos impostos no Brasil? Eu tinha certeza que ia dar mais ou menos esse percentual. Sim, 97,3% das pessoas acham que há muitos impostos no Brasil. Apenas 2,7% de quem participou disseram que não. No Brasil, não há tantos impostos. Bem, a gente sempre coloca informações e perguntas relevantes e eu peço mais uma vez que você contribua e prestigie o nosso Prós e Contras. Tem mais notícia, tem mais informação, porque o projeto de lei complementar que classifica energia, combustíveis e comunicações e transporte coletivo como itens essenciais deve ser votado amanhã na Câmara dos Deputados. Caso esse texto seja aprovado, ele faria com que a tributação sobre esses serviços passasse a obedecer um teto estabelecido em 17% por essa proposta. Então vamos conversar agora com a Paola Cuenca, que vai trazer todas as informações desse projeto. Com você, Paola.
Se trata de mais uma tentativa do Poder Legislativo e que conta com o apoio do Poder Executivo, do Governo Federal, para tentar baixar o preço dos combustíveis para os consumidores finais. Esse projeto de lei complementar tenta tornar tanto os combustíveis como os serviços de transportes, telecomunicações e de energia elétrica como bens e serviços essenciais, o que limitaria a taxa alíquota cobrada do ICMS a uma porcentagem de 17%. O projeto está marcado para ser votado na tarde desta terça-feira na Câmara dos Deputados. Pela manhã, Arthur Lira, presidente da casa, deve ter encontros com líderes da base governista e líderes da oposição para justamente tratar sobre este assunto. No final de semana, Arthur Lira já usou as redes sociais para defender o projeto em uma série de publicações repetindo a palavra essencial. Ele escreveu: "O que é essencial? É essencial que o Estado tenha condições de proteger a população. É essencial que haja essa previsão em lei. O essencial é definir o que é essencial." Ele continua dizendo que o Congresso Nacional, a começar pela Câmara dos Deputados, sempre ficará como sempre ficou, a favor do que é essencial para o nosso país, e que nesta semana isso ficará essencialmente claro. Ele segue dizendo que ou o Brasil acaba com a taxação excessiva de bens e serviços essenciais, ou a excessiva taxação de bens e serviços acaba com o Brasil. O presidente da Câmara dos Deputados finaliza dizendo que o Brasil precisa controlar essa uva mais uma vez. Se a gente for comparar só no caso dos combustíveis, que hoje tem uma alíquota que vai variar entre 25% a 34%, no caso da gasolina, por exemplo, então, 17%, que é a taxa que está sendo pretendida por esse projeto, de fato, fica menor. Mas estados e municípios já se manifestaram a respeito de não serem favoráveis sobre esse projeto. O Concefaz, o Comitê de Secretários Estaduais de Fazenda, disse que ainda está estudando o projeto para ver qual seria o impacto, mas que, de toda forma, os efeitos seriam inócuos, seriam muito poucos. Isso porque, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o Estado, para não perder toda a arrecadação, precisaria compensar o que vai ser diminuído em ICMS para esses bens e serviços em outros locais, em outros produtos que são ofertados para a população. Além disso, a Confederação Nacional dos Municípios já disse que, se essa redução for concretizada, os estados devem perder cerca de 15 bilhões de reais por ano nas arrecadações que são feitas. De acordo com o Concefaz, a arrecadação do ICMS de combustíveis e de energia elétrica representa 27,4% de toda a receita que é obtida com os tributos pelos estados brasileiros. De toda forma, essa matéria polêmica deve ser votada, então, na tarde dessa terça-feira na Câmara dos Deputados. De Brasília, Paola Cuenca.
Pois é, tema importante, hein? Redução do ICMS em combustíveis. Então, vamos conversar com a nossa comentarista Camila Abdelmalak, a quem eu agradeço mais uma vez pela participação. Bem-vinda, depois de alguns dias em um outro estado, né, realizando alguns trabalhos. Camila, conta pra gente, se essa redução for concretizada, isso pode interferir na inflação, no IPCA? Bem-vinda.
Obrigada, Daniel. Pois é, o efeito esperado em relação a essa medida do ICMS é uma redução no IPCA, que é o índice oficial de inflação, que vem assustando a todos. As projeções dos economistas caminham para 9%. Semana passada a gente acompanhou o ministro Paulo Guedes revisando essa inflação por parte do Ministério da Economia ao redor de 8,1%. E o impacto dessa redução no ICMS para esses bens agora considerados essenciais iria trazer uma revisão ao redor de 2 pontos percentuais. Então, se a inflação projetada é 9%, ela poderia ser revisada para ao redor de 7%. Mas lógico que também isso vem ao custo, dada a Lei de Responsabilidade Fiscal. Quando você abre mão de uma arrecadação, isso tem que ser compensado. Então, a gente tem que entender qual que vai ser a fonte para compensar essa arrecadação, Daniel.
Pois é, agora tem um outro aspecto que eu gostaria de tratar contigo, porque mesmo a gente conversando por videoconferência, a Camila estava sempre ligada na cotação do dólar. E curiosamente, na sexta-feira, a moeda fechou cotada a R$ 4,87 e já há uma queda no mês, inclusive, de 1,39% no mês de maio. Aqui a gente pode atribuir esse cenário de queda de dólar, inclusive a gente tem aqui essa variação, esse... Esse gráfico que o pessoal montou mostra justamente essa retração da taxa do dólar. Por qual razão, Camilo? O que se explica?
Olha, Daniel, esse dólar vinha preocupando porque ele estava acomodado num patamar até acima dos 5,10 nas últimas semanas por conta da China. A China é muito importante para a economia brasileira. Nós exportamos cerca de 30% do total para a China. Então, tudo que acontece por lá é relevante para a atividade econômica. E a história dos lockdowns que vinha acontecendo preocupava muito em relação ao crescimento econômico chinês e como que isso ia afetar a atividade econômica no Brasil. E as commodities que geraram o ímpeto, né, a fome dos investidores pelas ações do nosso Ibovespa estava esfriando. E na semana passada a gente acompanhou uma leva de notícias positivas, como o relaxamento em relação aos lockdowns em Xangai e também medidas que o governo chinês está adotando para acelerar o crescimento econômico por lá. E aí isso trouxe novamente o apetite dos investidores pelas ações ligadas às commodities e acabou contribuindo com a queda do dólar aqui no Brasil, e nós estamos experimentando agora um patamar novamente mais confortável ao redor dos 4,80. Mas ainda é cedo para a gente comemorar, para a gente garantir que vai ficar nesse patamar, porque nós estamos dependendo sim desse noticiário em torno da China, que a gente nunca sabe o que vai vir de lá.
Agora, vamos verificar o mercado financeiro de hoje. Tem uma outra arte que nós preparamos, justamente o Ibovespa, a Bolsa de Valores, claro, a 110.543 pontos, uma elevação de 1,89%. Camila, é uma elevação substancial. Quem gosta de investir em papéis, comprar justamente os papéis das principais empresas, é um bom momento ou essa elevação não é nada substancial?
Na verdade, essa valorização ela é super importante. A gente chegou a ver o Ibovespa caminhando abaixo dos 105 mil pontos. No entanto, tudo está relacionado ao prazo. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a tendência, apesar desse momento favorável para as ações aqui no Brasil, grande parte da recuperação hoje do Ibovespa e também nos últimos dias está linkada às ações ligadas às commodities devido às notícias positivas vindas da China. Mas a gente vai entrar no período eleitoral, que gera bastante volatilidade para os ativos que são considerados arriscados. Então, se você é um investidor no mercado acionário, vai ter que tomar um pouco de cuidado, porque o clima promete esquentar e isso vai trazer bastante volatilidade, sem contar que no cenário internacional tem elevação de taxa de juros nos Estados Unidos, que toda hora também acaba prejudicando o Ibovespa por aqui, Daniel.
Jovem Pan News.
Chegou a hora de você começar a diversificar seus investimentos e você não sabe como fazer. Não entende muito de mercado financeiro, mas tem interesse em aprender. Quer sair da poupança? Então não perca a oportunidade. Eu preparei o melhor curso de indicadores financeiros do Brasil, pensando em pessoas como você. Acesse a newcursos.com.br, use o voucher Vai Brasil e compre o curso Toro de Ouro em 12 vezes de menos de R$75. cursos.com.br e bons estudos. Vai, Torinho! Vai, Torinho!
Informação, esporte e entretenimento, 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura, pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go, pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.
O Zucco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zucco, Rua Adoc Lobo, 1416.
É depois da rodada que o jogo começa. Informação.
Então vai ser o seguinte, já tô vendo aqui.
Opinião.
Esses caras não sabem o que é futebol.
Análise.
Falam que faz isso.
E debate no Canelada. O pós-jogo completo na Jovem Pan Esportes. As discussões do dia seguinte. Os erros e acertos da arbitragem.
No futebol, se a bola não rolar.
Os gols decisivos. Canelada. Após os principais jogos da rodada na Jovem Pan Esportes.
Guerra na Ucrânia.
E seguimos em caráter de plantão para trazer as últimas informações.
No país, nós tivemos bombardeios na cidade de Kharkiv, na cidade de Dnipro, na cidade de Mariupol.
A cobertura completa de um conflito que não tem hora para acabar. Um olhar atento e as análises de especialistas sobre os impactos dessa guerra 24 horas por dia. Uma programação completa e dedicada leva a informação de qualidade até você. Jovem Pan News.
A notícia de última hora.
24 horas.
News.
Jovem Pan News. A partir do meio-dia, é hora do esporte no Bate Pronto. Tudo sobre as principais rodadas dos campeonatos e as informações atualizadas dos principais clubes do país. Bate Pronto. Meio-dia, de segunda a sexta, na Jovem Pan News.
Está no ar o programa Opinião, os principais temas do dia, com os comentários de Marco Antônio Costa e Fábio Piperno. São os comentaristas PAN. Eu sou o William Travasso. Senhores, muito boa tarde. Passaram bem o final de semana?
Muito bem, senhor William. Boa tarde a todos.
Boa tarde, William. Boa tarde, Piperno.
Os senhores descansaram?
Muito.
Trabalhei bastante.
Ficaram surpresos com o que aconteceu hoje? Sobre essa movimentação?
Sinceramente, tenho falado isso faz muito tempo.
Jura?
Sim, eu até dei tchau pro Dória algumas vezes. Talvez até aqui eu tenha dado um tchauzinho para ele.
O ex-governador de São Paulo chamou a imprensa, seguidores, apoiadores ou não, para fazer um anúncio surpreendente para uma parte totalmente previsível para outra. Nós vamos ouvir agora o que, que o Dória falou. Roda aí.
Coloquei meu nome à disposição do partido. Hoje, neste 23 de maio, serenamente, entendo que não sou a escolha da cúpula do PSDB. Aceito esta realidade com a cabeça erguida. Sou um homem que respeita o bom senso, o diálogo e o equilíbrio. Sempre busquei e seguirei buscando o consenso, mesmo que ele seja contrário à minha vontade pessoal. O PSDB saberá tomar a melhor decisão no seu posicionamento para as eleições deste ano. Me retiro da disputa com o coração ferido, mas com a alma leve. Com a sensação inequívoca do dever cumprido e missão bem realizada, com boa gestão e sem corrupção. Saio com um sentimento de gratidão e a certeza de que tudo o que fiz foi em benefício de um ideal coletivo, em favor dos paulistanos, dos paulistas e dos brasileiros.
Marco, você falou que já tinha anunciado isso, tinha falado para o Dória desistir, mas nós estamos observando, ele realmente se sentiu, ele está ali... frágil nesse momento, né? Está muito emocionado ao fazer essa abrir mão desse sonho. Acredito que era o sonho dele, né? Não,
projeto de poder frustrado, lágrimas de crocodilo e espetáculo de bizarrices e mentiras.
Que isso, mano?
Foi isso que aconteceu. Tudo que ele falou, você pode recortar tudo e jogar no ambiente de fake news. Aquilo lá é surpreendente. O projeto dele para o estado de São Paulo foi trancar todo mundo em casa durante um período pandêmico.
Marco,
isso daí
tá
é exatamente... Ele está colhendo o que ele plantou. Isso daí é exatamente a reação da população, agora que ele percebeu. E o que você está ouvindo é uma pessoa frustrada, triste, porque perdeu o sonho, o projeto megalômano de poder que ele tinha.
Você acha que isso é projeto de poder ou era um sonho, Piperno, natural de um governador, que ele se tornar presidente da República... Né? E ele que tanto lutou, né? Se considerando o pai da vacina...
Lutando... Pai da vacina, isso daí é horrível.
Mas, gente...
Isso daí é horroroso.
Piperno.
William, eu quero dizer para você que, primeiro, que Dória era um candidato dele mesmo. Ele jamais foi um agregador. Em relação ao que você disse sobre o pai da vacina, ele foi, sim, quem mais... lutou para que a vacina chegasse.
Papai da vacina agora?
Papai, eu dei o nome que vocês quiserem.
Papai da vacina?
Se não fosse, o Dória, a vacinação teria começado ainda mais tarde que
no Brasil. Se não fosse o governo federal, não tinha vacina.
Aí que está o negócio. O Dória foi lá, trouxe a vacina, e se não fosse ele, a vacinação aqui teria começado 15, 20 dias depois, um mês depois, e aí se coloca isso aí, nessa conta, mais muitos milhares de mortos. Isso é fato. Não, o governo,
é fato. Enquanto, a hipótese é fato.
Enquanto o, não, ele trouxe a vacina.
A hipótese é fato.
Ele trouxe a vacina enquanto os vagabundos do Ministério da Saúde do governo federal cruzavam os braços. Uhum. Mas ele batalhou. Agora, tirando o aspecto vacina, vamos então para a questão política. Dória nunca foi um agregador, como Fernando Henrique Cardoso, por exemplo. Então, Dória, ele cresceu no PSDB num ambiente de traição. Ele, inclusive, deixou a Prefeitura de São Paulo rasgando o documento que ele mesmo havia, assinado, prometendo ficar até o final do mandato. Então, largou a Prefeitura com um ano e pouco de mandato para ser candidato a governador. E, depois disso, Dória colecionou uma série de atropelamentos. O último, Geraldo Alckmin, que sonhava, liderava as pesquisas e sonhava em voltar a ser candidato a governador. E Dória atropela Alckmin para dar, então, a legenda para o seu vice, Rodrigo Garcia, que ele tinha acabado de filiar no PSDB, não é um tucano histórico, para dar mais sustentação ao seu projeto pessoal. Só que aí faltou combinar com os russos, no caso, com os caciques tucano, que não queriam Dória. E é óbvio que ele, em momento algum, teve o apoio da máquina do partido, então era um candidato dele mesmo. E agora abre-se um longo caminho até que se defina o que fazer com esse espólio.
Gente, essa imagem que nós estamos mostrando, existem duas telas ali, o que seria um teleprompter. Eu não sei se ele fez uso disso. Né? Para mim, ele estava falando com... Por mais que... É um momento delicado, ele precisa medir as palavras.
Delicado?
Você não acha? Olha como é que ele está, Marco.
Toca um violino para ele aí, pô. Que triste, né? Olha só. Sabe o que é isso daí? Isso daí... É o enterro da maneira como a velha política fazia política. Ele achava que por ter a máquina do governo do estado de São Paulo na mão, gente, ele ia crescer na pesquisa. E a gente tem visto que não tem mais essa mobilização toda. Ele achava que passando a perna em todo mundo dentro do PSDB, ele ia conseguir ascender como uma espécie de unanimidade. E olha o que você vê uma pessoa, olha só,
reverenciando
que figura,
os aplausos.
Desculpa, é uma representação patética de uma pessoa que não tinha projeto público
Marco,
nenhum.
Ele está quase
a única
chorando,
coisa,
Marco.
Que chorando, lágrimas de crocodilo. É que nem, lembra de um debate, quando Serra contra Dilma Rousseff, que os dois tentaram chorar no final do debate, nas considerações finais? É a mesma coisa, isso daí,
gente,
isso daí
então,
não vende.
Lá. Olha, vamos lá, gente. Logo depois do anúncio, nós temos várias mensagens que circularam pela internet. Inclusive, o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, não quis levar a culpa pela desistência de Dória. Leite já sabia que a cúpula do PSDB não apoiaria a candidatura de Dória. Mas ele acaba sendo beneficiado com essa desistência, Piperno?
Sim, eu acho que o sonho de Eduardo Leite se candidatar à presidência, de novo... ele ganha algum impulso. Não que isso seja provável, mas ele, de novo, se permite sonhar. O que acontece agora? A história da tal da terceira via. Ora, como é que se vai imaginar uma terceira via encabeçada por Simone Tebet? E aí nada contra a senadora. Aliás, uma brava senadora.
Não.
Mas o problema é que Simone Tebet, ela é ótima senadora, não, mas ela é uma senadora, ela é uma pré-candidata de um partido que tem muitos caciques. Será que alguém acha, por exemplo, que o lulista Renan Calheiros vai apoiar Simone Tebet? Não creio. Que o bolsonarista João Sartori, ex-governador do Rio Grande do Sul, que sonha em voltar, embarcaria na canoa dela? Não creio. José Sarney, outro que deve apoiar Lula, né? Não acho. Por exemplo, o presidente Michel Temer, que até escreve carta para o Bolsonaro, também não creio que vá apoiar Simone Tebet. Ora, se ela não consegue nem unir o partido dela, como é que alguém pode imaginar que ela vai conseguir o que Dória não alcançou? Ou seja, fazer com que a sua agremiação, a sua sigla, o seu partido marchasse junto. Não vai conseguir.
Mas isso a gente tem falado desde lá de trás. Não é novidade para ninguém. Não existe uma terceira via orgânica, não existe absolutamente nenhuma liderança que corre em paralelo contra o projeto lulopetista, cleptocrático, maluco, da esquerda, invasora de propriedade privada, e o projeto de menos Estado e mais liberdade, e que segue essas regras básicas. Não tem um terceiro discurso na mesa. Não tem terceiro discurso na mesa.
É a liberdade fascista do AI-5. Então isso não existe. Agora veja, Dória também acaba sendo barrado por muito do que ele fez de bom. Porque veja, o Dória foi o cara que fez o lockdown. Ronaldo Caiado, direitista do DEM, que apoiou o presidente Bolsonaro, deve inclusive, depois teve um distanciamento e deve apoiar de novo agora, há um movimento de reaproximação. O que, que ele fez? Ele, como médico, lockdown. Em outros estados do país, por exemplo, governador Zema, governador do Partido Novo, que também teve o apoio do presidente Bolsonaro, o que, que Zema fez? Isso. Lockdown. Então é o seguinte, por que, que o lockdown de Ronaldo Caiado e de Zema, ele pode ser legitimado e o de Dória não?
Não, quem está legitimando esses lockdowns?
A resposta é muito simples. Dória não perdeu a sua popularidade em São Paulo porque ele fez o lockdown em São Paulo. Até porque a economia de São Paulo se recuperou.
Não.
Vai muito melhor, Piperno, muito melhor do que a média nacional.
Piperno.
Muito. Questão da segurança.
Sai as ruas, Piperno. Sai as ruas.
Não, eu não frequento só o Jardim. Eu frequento o resto.
Você está falando uma coisa que é
o seguinte, Dória não se sustenta exatamente por conta lá atrás do Bolsonaro. Então, aquele eleitor do Dória, que também era Bolsonaro, ele não admite o que ele considera mentira, o que ele considera traição. Ou seja, Dória, que era um bolsonarista lá atrás, se distanciou e bate muito.
Antes de falar da terceira via, eu queria mostrar alguns twitters aí. Tem o Twitter do Dória, vamos ler ali, ó. Sai da disputa à presidência com o coração ferido, mas com a alma leve. Seguirei como observador sereno do meu país, sempre à disposição de lutar a guerra para a qual eu for chamado, na vida pública ou na vida privada. Que Deus proteja o Brasil, muito obrigado e até breve. Sobre isso, só uma observação. Ele não pode voltar a ser governador. Ele pode concorrer a governador?
Pode.
Ao Senado? Ah, pode?
Pode.
Mas aí como é que fica o PSDB?
Não. Veja, do ponto de vista da lei, ele pode, porque o Dória só exerceu um mandato, né? Então teria, a possibilidade legal de ser candidato de novo a um segundo mandato. Coisa que, aliás, cogita-se lá no Rio Grande do Sul em relação ao Eduardo Leite. Eduardo Leite, inclusive, aparece numa pesquisa hoje.
O Dória se afasta. Ele teria que se afastar
também. Ele poderia, do ponto de vista da lei, ele poderia voltar. Do ponto de vista político,
do PSDB,
eu
duvido a gente não sabe
que alguém barre o Rodrigo Garcia para...
Mas também ele pode tentar como deputado, como senador, pode. Não é isso, Marco?
Pode. Síndico de condomínio, acho que ele perde todas.
Não, síndico de condomínio não.
Ele pode perder todas.
Tem mais um outro Twitter, por favor? Vamos lá, quem é que tá aí? Eduardo Bolsonaro. Calcinha não desistiu. Desistiram... Desistiram ele. Sempre soubemos, mas eu torcia para que ele fosse candidato. Não que 1% fosse fazer diferença, mas politicamente afundaria o PSDB e seria, no mínimo, divertido vê-lo pelo primeiro sendo perguntado sobre questões que a sua imprensa amiga jamais levantou.
Qual é a questão? Você,
deixa eu fazer uma pergunta. Qual é a questão que a imprensa não fala do Dória? Alguém sabe dizer?
Não, existe uma tucanada nas redações de vários jornais, meios de comunicação.
Tucanos e esquerdistas, é isso?
Mas o tucano é a esquerda. Deixa eu te contar uma novidade. William, vem aqui.
Gente.
Deixa eu te contar uma novidade.
Agora.
William,
agora.
William, presta atenção.
O Dória
presta atenção.
Marxista João Dória. Pronto,
presta atenção.
Stalinista João Dória.
Defensores do lockdown são naturalmente de esquerda.
Ronaldo Caiado e o Zema, por exemplo.
Não, sim, Marco.
Quando
você tá dizendo que o PSDB quando, é um partido
de esquerda. Ronaldo Caiado e Zema, não, vocês acabaram
vamos,
de se tornar
vamos só destrinchar de aqui para não ficar na superfície.
Mas vamos lá. Me ajuda.
Quando você defende uma política pública altamente intervencionista no plano econômico, centralizadora em termos de decisões, não respeita as liberdades individuais das pessoas decidirem se arriscar para sobreviver, para continuarem os seus negócios, você está fazendo às vezes da liberdade individual de cada um.
Isso
quando você
normal,
age
né?
dessa forma, você está agindo como um governo totalitário, mas socialista, aí, autoritário de esquerda.
Mas não era para salvar a vida, Piperno?
Não, essa é a demagogia que ele usou e que ele usa até hoje. Mas, quando você pergunta para mim da tucanada, tucano é esquerda. Eles se definem como centro-esquerda, inclusive.
Piperno, o PSDB é de centro-esquerda, é isso?
Não, o Dória mesmo, quando se elege ele, Eduardo Leite, se elegem... E teria um movimento,
gente.
Exatamente, Bolsonaro, né? Ninguém vai
esquecer. Para manipular
era
as pessoas.
Um movimento de centro-direita, o partido se movimentando em direção à direita, e isso ficou muito claro.
Ah,
né?
Tem outro aí?
Inclusive com as votações aí que.
Tem mais
agora,
um Twitter.
Só um detalhe, né?
Sim.
Como escreve mal Eduardo Bolsonaro, ainda o papai queria que ele fosse
ele
embaixador do Brasil nos Estados Unidos.
Lá nos corredores.
Ele precisa ir no pessoal.
Simone Tebet. Deixa eu dar uma olhadinha no Twitter da Simone. É Simone Tebet que tuitou, Edu? É? Vamos lá, então. Homem do 1% desistiu. Tchau, querido. Poxa, mas não precisa fazer. É, por que, que a Carla Zambelli, fez essa ironia?
Você sabe que a revista Piauí chamava Carla Zambelli de genérico da Joyce.
E você sabe o que eu chamo a revista Piauí? Não. Nada, porque é irrelevante. Mas, ó, deixa eu te falar outra
genérico
coisa.
Da Joyce.
Deixa eu te falar
a
uma coisa.
A Simone Tebet não tuitou, não, Edu?
Hein? Não.
Não, tá. Agora, gente, então, olha, tem mais algum Twitter aí? Não.
Olha, festival de tweets.
Ela fez um discurso, Simone.
Tem uma pesquisa, na mais recente pesquisa, divulgada sábado pelo Instituto Paraná, o Dória aparece com 2,1%, hein, Edu? Das intenções de votos contra 0,9% de Simone Tebet, que parece ser a próxima perspectiva do PSDB. A aliança com o MDB, oferecer o vice para Simone Tebet. Bom, o vice vai ser o Aécio Neves? Será que isso é possível, hein, ô Piperno?
Balão de ensaio, não tem a menor possibilidade, isso já foi rechaçado, até porque se o Dória não tinha. Estava bem longe de ser alguém de unanimidade no partido, imagina só o Aécio, não tem a menor chance de que isso aconteça. Aliás, toda hora aparece o nome de um vice agora, do Tasso Gereissati, da senadora Iziane, que seria representante do Cidadania nessa aliança. O fato é que ninguém sabe quem vai ser esse vice.
Agora, eu não vou mentir para você. Eu tenho um grau de satisfação de ver a esquerda derretendo, sim. É bom. Porque esses conflitos do PSDB, a máscara caiu, né? A máscara caiu, o PSDB está exposto. Né? As vísceras do PSDB estão expostas. E o que tem que acontecer agora? Se tem candidatos mais à direita... Dentro do partido, eles têm que sair do partido. Ou deveriam, pelo menos, sair do partido. Porque é um partido...
fortalecer o partido do Bolsonaro.
Não, e para tentar se vincular com marcas, com signos da direita. Porque senão, é isso que tem que ficar muito claro. A polarização trouxe isso de benefício para a gente no debate público.
Desculpa, eu estou confuso. Quem é que vem pelo PSDB, o Piperno? Como vice? Bom, o Eduardo Leite?
Não sabe.
Ninguém sabe
isso
ainda.
Está aberto, então já se falou... O Eduardo Leite pode voltar, inclusive numa tentativa de lançar o senador Tasso Gereissati. Agora, é claro que o PSDB, ele hoje é um partido majoritariamente de centro-direita e direita democrática.
Não é.
Faz muito bem, porque Brasil tem a direita democrática
isso
e a
extrema-direita. Isso faz parte da manipulação
então,
da esquerda.
Eduardo
isso.
Leite.
Isso é manipulação.
Dória,
Aécio, isso é mentira.
Todo mundo se assume.
Não como é centro-direita.
Candidatos de centro-direita.
É papinho que faz para convencer o pessoal que caiu no papinho.
Então, direita democrática é isso. A direita, a outra, ela é extremista.
Extremista.
Lá, né?
Tudo bem, Marco. Quem vem então no lugar do Dória, gente?
Não,
quem
vem como deixa eu te falar Simone uma coisa, Tebet. esquece essa terceira via. O próprio Luciano Bivar deu entrevista hoje de manhã falando que não tem terceira via.
É, porque se o Dória estava com 2,1, segundo a pesquisa Paraná, e a Simone com 0,9, eles perderam o Dória que estava com mais pontos do que ela para disputar.
É, que nem não tem o Ciro, amigo dele, não existe, esquece.
O que não tem mais é o tal do rótulo, terceira via, mas tem um monte de candidato, tem mais uns 10.
É.
Então eles vão continuar.
Cabo Daciolo,
até o Janones tem 2, 3% em pesquisa.
Não fala no Cabo Daciolo que o Pablo... O Pablo Marçal já falou que...
O Pablo Marçal é outro nome
você
aí que...
Foi falando que estão chamando ele de Cabo Daciolo. E ele fala que vai ganhar a presidência.
Um post engraçado agora, olha aqui, hoje diz que o medo é o remédio dos tímidos.
Como é que é?
O medo é o combustível dos tímidos. Olha o negócio que ele escreveu.
Deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora, gente. Com a desistência do Dória...
Tá lá no Instagram.
É claro que ele na pesquisa, com 2%, pode ajudar? Pode. Mas ajuda que lado? Ajuda o lado do Lula ou do Bolsonaro? Porque ele já foi apoiado pelo Bolsonaro. Mas o Marco está falando que ele é de esquerda. Então ele apoiaria o Lula.
O estalinista, Dória.
Então, o Marco, favorece quem? Dória, o Bolsonaro, o Lula?
Essa situação, sinceramente, ela vai ser absorvida pelo ambiente eleitoral dentro da polarização. É o que eu sempre falei. As pesquisas apontam dois grandes grupos disputando. Vai ser a galera do Lula e vai ser a galera do Bolsonaro. Esses são os dois times que estão no campo. Não tem mais time, não tem mais campeonato. Essa é a final, essa é a disputa que vai ser travada de maneira relevante. O resto, meu caro, aí é tudo traço. É campanha de traços. É campanha de traços.
O seu Ciro tá com quanto?
Ponto?
8. Se ele pega 2 do Dória, ele vai para 10.
Não, mas não vai pegar esse.
Imagina,
dois
ele
do
não
Dória.
Pega 2 do Dória.
Por que não pega? Esse eleitor do Dória, ele vai se diluir. Se o Dória tivesse 10, William, eu diria para você que o Bolsonaro levaria uns 6, 7. São eleitores de eram eleitores, pelo menos na eleição para governador.
Eu adoro esse mandinado que perfis, não, é uma espécie de mandinado.
É para trás.
Ele olha assim as projeções, ele faz na cabeça dele.
Tinha, porque tinha um negócio chamado o voto Bolsonaro. Os dois juntinhos, não vamos esquecer.
Mudou
isso.
Tudo nesse mesmo tempo, Piperno. Teve pandemia, teve intervenção do Dória. O maluco do Dória fechou o comércio.
O Dória falou o seguinte: eu sou direito.
Ele chamou
o
Bolsonaro de genocida.
Então, direita democrática é uma coisa,
e a direita que se identifica não se identifica mais.
Então a direita democrática é Dória, a direita.
Você sabe que.
Só que tem uma coisa: Dória não tem mais 10. O que ficou? Esse 1, 2, 3.
Ele contabiliza
isso. Obviamente não é
um
eleitor bolsonarista. Ué, as pesquisas apontam que ele tem 2, 3. O que tinha de Dória parecido com o Bolsonaro já migrou. Enfim, Bolsonaro já absorveu. Agora, esse rescaldo aí, pode ir para Simone Tebet um pedacinho, para o Ciro, sei lá.
Então, gente, essa aí vai ser a eleição da desistência. Porque
vai,
assim,
vai.
O Moro saiu fora. Agora o Dória. Quem mais vai desistir? Será que o Ciro? A Simone? E por que desistir, hein?
Porque, na verdade, a pergunta é por que não desistir? Porque quando você fala de dinheiro público irrigando campanha desses caras que não tem a menor chance, aí você entende o absurdo que é financiamento público de campanha.
E o dinheiro vai para onde?
Tinha que ser financiamento privado, porque daí esses cavalos paraguaios não tinham chance. Não conseguiam nem disputar.
Esse discurso não se sustenta e o conceito do cavalo paraguaio está errado. O cavalo paraguaio é que larga na frente e perde depois. Perde fôlego, nenhum deles largou na frente. O que acontece? Não se sustenta
esse discurso. Paraguai está na frente.
Não se sustenta esse discurso.
O Lula vai ser um cavalo paraguaio.
É, imagina, o Lula já ganhou um monte de eleição. Duas com ele e duas para
Dilma. Ele tem uma bandeira do Lula em cima da cama dele lá. Ele reza pro Lula todo dia.
Esse negócio é bobagem. Esse negócio não se sustenta porque o fundo eleitoral, né, ele vai ser diluído entre as candidaturas a governador e as candidaturas ao parlamento. Então, há muitos candidatos a governador, deputado e senador, que pressionam o partido para não ter candidato a presidente. Porque a candidatura a presidente vai pegar um pedaço desse bolo. Aí eles olham para um cara que tem 2% e falam, pô, ele não tem chance. Se ele não tem chance, para que gastar o dinheiro do fundo eleitoral com ele?
É, não tem sentido.
Fala a mesma coisa. É.
Não, não falei não.
Você é uma coisa. É uma coisa.
Então, assim,
é que é muito fácil você disputar a campanha com dinheiro que não é teu, meu amigo. Ou com dinheiro que não é de alguém que está colocando em você.
Não sei se vocês vão lembrar. A gente tem uma parte da turma que se considera de direita e uma turma de esquerda. Mas 50, mais de 50% não está num lado nem no outro. E aí, Piperno, vota em quem? Esses 50%?
Não, esse negócio não está de um lado nem no outro, isso é também papo furado. Tem, a gente tem parcelas do eleitorado que estão muito bem definidas, mas desde sempre, desde que começaram a fazer as pesquisas, tanto que o percentual dos candidatos favoritos, ele não tem oscilado muito. São votos consolidados. Agora, se você pegar, por exemplo, esse pedaço aí, 20, 25, 30% que não vota nenhum nem no outro, aí algum candidato aí da dita terceira via ou sei lá de onde pode começar a tentar fazer alguns acenos, quem sabe, né?
Bom, gente, então a gente não chegou a um consenso em relação ao futuro do Dória.
Não, o futuro do Dória provavelmente vai ser ficar em casa. Ele vai ficar bonitinho.
Você acha mesmo que o Dória vai colocar um pijama e vai ficar em casa?
Vai. Que nem ele falou. Lembra quando ele falou isso do Goldman? Ele falou lá atrás do Goldman, você que está com seus pijamas, em seus pijamas, na sua casa, meio que num tom de... até de... jocoso, assim, querendo tirar uma onda com ele, porque, enfim, o Alberto Goldman fazia a campanha contra o Dória. Ah, Alberto Goldman, ex-comunista, né? Aliás, você pode pegar uma galera do PSDB que é tudo ex-comunista, ex-socialista. Então, quando o Piperno fala centro-direita, veja com bastante temperança isso.
Tereza Cristina é muita mentira. Ex-PSB, né? Nunca foi socialista.
Então, você tem que ir no DNA da pessoa, você tem que ver de onde ela veio.
Isso.
E o que ela está falando agora só para convencer as outras, mas escondendo aquilo que ela realmente é.
Dória,
agora,
o Dória,
interventor. Interventor.
Assim como o Ronaldo Caiado e Zema, homens de direita.
O fantasma do lockdown acabou hoje e tomara que para sempre com a carreira política de João Dória.
Eu quero saber
o seguinte. Que bom que isso aconteceu.
É engraçado que esse fantasma do lockdown, ele é muito seletivo. Então ele acaba com a carreira do Dória, mas ele não vai visitar as carreiras do Zema e do Ronaldo Caiado, que também praticaram lockdown. E o Ronaldo Caiado é porque é médico.
Tudo.
Falou, bom, se não tiver lockdown viu, a gente vai ter realmente uma mortandade sem fim.
Tudo depende da intensidade.
Praticou.
Claro. São diferentes, Piperno. Calma.
Um é de direita.
Vamos analisar.
E o outro é de extrema direita.
São diferentes. Você pega a intensidade do discurso anti-bolsonarista, a maneira como o Dória reverberou a situação pandêmica. O contador de vidas salvas.
Mas ele não estava reagindo
ao Bolsonaro? O contador de vidas salvas.
A ironia da história.
A versão mais anticientífica
da ironia da
pandemia foi oferecida por João Dória.
É que para a extrema-direita.
E seu gabinete.
É que para a extrema-direita.
Completamente insano.
O único que foi trazer vacina e quem trouxe vacina primeiro é o grande satã dessa história.
Bela vacina.
Isso. Olha só então, a ironia.
Tá. Parabéns pela Coronavac.
E não foi isso que incomodou o Bolsonaro.
Aliás, salvou muitas vidas.
Salvou nada,
salvou milhões de... Pelo amor de Deus, fala bobagem.
O fato do Dória chamar atenção para ele...
Passa criolina na boca para falar mal da vacina.
Não sabe o que tá falando.
Nossa,
não
sabe.
O fato do Dória chamar atenção para ele...
Instituto Butantan falava que era 100% eficaz. Aí foi abaixando. Tem post no Twitter do Instituto Butantan falando isso? É que você é a verdade seletiva dele,
não
né?
Não é a verdade seletiva,
olha é a verdade
só,
dele.
Olha só sempre. O que a direitária faz, eu quero falar mal da vacina.
Não, é que você não quer ter uma análise técnica disso, não pode criticar. Não pode criticar, não pode falar.
É a cloroquina.
Ela tem que falar que é 100% eficaz.
A extrema-direita faz
história. Você tomou vacina? Não critica a Janssen, que hoje é proibida nos Estados Unidos. Ela é 100% eficaz. Não, mas ela foi proibida. Não, peraí.
Ele não tem o que falar,
ele fica só fazendo barulho.
Você, garoto propaganda. De caixinha de cloroquina.
Ah, é. Sabe o que eu fico percebendo? Nossa. É que assim, na verdade, o Dória bateu de frente com... Para além da traição de abrir mão dessa relação político-partidária que eles tinham, eles se distanciaram e Dória se tornou um opositor. E foi para um outro lado. Isso não incomodou Bolsonaro e Bolsonaro começou a bater o Dória e o Dória começou a rebater o Bolsonaro? Essa não foi a história inteira da pandemia?
Quem esgarçou o tecido aí da relação foi o Dória.
Por quê?
Por interesse político. Ele achou conveniente fazer esse discurso pró-lockdown, anti-governo, principalmente com o desembarque do Moro.
Você acha que isso foi a decisão dele?
Não.
Piperno, foi decisão dele ou de uma equipe inteira?
Esse rompimento dos dois aconteceu, inclusive, antes da questão da vacina. Bolsonaro, rapidamente, identificou no Dória um potencial candidato a presidente.
Foi no partido do Bolsonaro em nenhum momento.
E brigaram. E
no partido do Bolsonaro em nenhum momento.
Demais o Bolsonaro.
Você acha que o Bolsonaro tinha medo do Dória?
Ah, que, sabe, tirar do caminho um potencial rival. E em 2019, você não sabia se ele ia ser alguém popular ou não. Mas era o dono da máquina do governo de São Paulo.
Então assim, vamos lá, gente, para falar
como a esquerda enxerga as pessoas. O dono da máquina do governo do estado de São Paulo.
Os comentários de Marco Antônio Costa e Fábio Piperno. Eu sou o Guilherme Travasso, tenham todos uma ótima tarde. Muito obrigado pela audiência. Vem aí o 3 em 1. Mas o Dória vai ser lembrado como...
No meu exército.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi de segunda a segunda no almoço e jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinada. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas como suflê de chocolate e creme brulê. Esperamos você. Rua Pedroso Alvarenga, 1170, Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
Os pingos nos is. Os pingos nos is. Política, economia e a análise das notícias do dia. Em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os pingos nos is. De segunda a sexta, na Jovem Pan News.
Morning Show, a sua dose diária de informação, política e entretenimento.
Chega mais, minha excelência.
Chama alguém pra
vai
ajudar
captar
esse
justamente
homem.
O barco.
Eu achei que ia rolar tapa.
De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Tudo junto e misturado em um só lugar. Morning Show, na Jovem Pan News.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Informação, esporte e entretenimento. 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura. Pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana
Bezerra. Certo, Popeta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Agora, Constantino, se a gente analisar...
Do Rio, Rodrigo Viga.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.